É a segunda eleição da qual participa. E a pergunta inicial, meu caro prefeito, dormiu tranquilo essa noite?
Muito bom dia, Demar, bom dia aos espectadores e ouvintes da Lagoa FM, Lagoa TV. É uma noite estranha, né? Eu confesso que a gente fica, lógico, bastante ansioso, né? Mas também já pelo esgotamento físico que se aproxima ao final da campanha, foi uma boa noite de sono, né? E um dia que hoje a gente fica no aguardo, fica apreensivo, é verdade, mas com bastante confiança e feliz por ter cumprido essa caminhada e essa jornada da melhor forma possível.
No que essa campanha, prefeito Gustavo, foi diferente em relação à eleição passada?
Eu destaco principalmente dois fatores. Um deles é o de já ser conhecido, de não ter aquele primeiro momento de apresentação, de muitas vezes ter que encontrar meios de se colocar, né, à frente das pessoas se apresentando como candidato a prefeito, como foi em 2016. Nessa eleição a gente já tem um conhecimento grande, é lógico que sempre se conhece mais pessoas, é difícil você conhecer 28 mil pessoas como no município de Lagoa Vermelha. Então esse foi um grande diferencial de você já ter muitas portas abertas, de você já ter muitos amigos, de você já ter pessoas que estão ao seu lado. E um segundo diferencial bastante grande é a equipe. Eu aproveito aqui este momento para agradecer a todas as pessoas que trabalharam de alguma forma nos auxiliando nessa jornada. Em 2016, nossa equipe também era maravilhosa, mas extremamente reduzida. Eram poucas pessoas que vieram para auxiliar o Gustavo na época e acabaram adentrando dentro do Progressistas, e essas amizades elas trouxeram mais pessoas e nos trouxe uma robustez num grupo extremamente organizado, já de certa forma com alguma experiência em 2020, e esse é um fator que também fez toda a diferença e acredito ter sido bastante benéfico, principalmente para minha pessoa. Acabei podendo focar quase que exclusivamente em fazer campanha, em conversar com as pessoas, sem necessariamente participar de assuntos burocráticos, de assuntos técnicos, que uma campanha, ela é até explicando para os nossos ouvintes, para os nossos cidadãos que não têm uma familiaridade tão grande, na verdade, burocraticamente, uma campanha tem um trabalho bastante grande. E, nesse sentido, essa equipe maior, já bem estruturada, com certeza fez toda a diferença. Então, destacaria como principais diferenças de 2016 e 2020, uma, o fato de já ter muitas pessoas amigas, né, em Lagoa Vermelha, e também, num segundo momento, de ter uma equipe bem estruturada e que esteve junto conosco, carregando as nossas propostas e as nossas ideias.
Na eleição passada, prefeito, o senhor era um tanto que desconhecido no meio político. Esse foi o grande desafio. No entanto, a partir dos debates, o cenário mudou completamente. E no bate-papo que realizávamos aqui nos bastidores, o senhor salientou de que, a partir de um determinado momento, sentiu que a vitória era iminente.
Exatamente, isso falando de 2016.
Exatamente,
né?
2016,
a entrada da campanha, primeiro que ela foi de última hora, né? Então,
isso.
Aquela primeira semana de campanha, ela foi uma correria no sentido de se organizar. A gente começou quase duas semanas sem ter material, batendo de porta em porta, se apresentando, eu e o Clóvis na época, dizendo: olha, eu sou candidato a prefeito, esse é candidato a vice. Hoje a gente olha e dá risada, né? Mas na época era um pouquinho assustador, assim, você estar correndo desta forma uma campanha eleitoral. E as pessoas, elas nos davam muito ânimo, elas diziam: bah, que legal, as pessoas, nós precisamos de uma renovação, precisamos de gente nova, mas não desista, né? Siga firme. E isso perdurou um terço da campanha, vamos dizer. E aí, a partir dos debates e de algumas interações nossas com a população, começou a tomar um corpo e começou a crescer, e aquela caminhada que era somente duas pessoas e mais ninguém, ela começou a ter adeptos, começou a ter acompanhantes, e chegou um determinado momento que a gente se olhava e dizia: cara, eu acho que conseguimos, né? E lógico que fica sempre aquela apreensão para depois das 5 horas do dia da eleição. em 2016, dia 2 de outubro, e hoje, dia 15 de novembro de 2020, esperamos, né, que seja essa mesma sensação, porque a campanha também fora parecida, né? A gente teve uma boa aceitação, foi muito revigorante, na verdade, viver essa campanha.
Até porque o senhor estava numa situação diferente em relação à eleição de 2016. Agora já bem conhecido, bem relacionado, uma série de fatores pesando a seu favor. Foi mais tranquila a campanha este ano?
Em certo ponto, Ademar, você ser candidato de oposição, eu me arrisco a dizer que é sempre mais fácil.
Exato.
Quando você é um governo de situação, que é o meu caso, que é o meu próprio governo, que
dentro
está sendo...
Dentro daquela ideia de que é muito mais fácil ser estilingue
do que ser
vidraça.
Exatamente, né? Então é relativo. Então ela traz algumas facilidades, como eu disse, de ter uma equipe já bem estruturada, de já ser conhecido... Mas também tem alguns desafios, porque você justamente, e sempre vai ser assim, né, durante uma administração, você não vai realizar tudo aquilo que existe para ser feito. Mas eu acredito que daí valeu a pena a forma como nós governamos, que sempre foi uma forma de diálogo, de transparência, e que nos deixou sempre a certeza, a nossa população, de que a gente realmente se importa. De que aquilo que a gente eventualmente não conseguira fazer é por algum motivo, fosse ele burocrático, fosse ele financeiro, fosse ele temporal em si, que não nos permitiu fazer, mas que a gente realmente se importa e quer fazer e quer melhorar. E esse foi um diferencial bastante grande. A caminhada junto com o Éder também foi diferenciada em si. Acredito que um momento bastante interessante, e se eu precisasse resumir em uma palavra... É revigorante, né? Voltar a pedir voto 4 anos depois foi revigorante para quem está na administração, então saio extremamente satisfeito. Lógico que a gente, independente do resultado que vier, uma experiência de vida sensacional, um momento ímpar e que eu fico bastante feliz de poder ter vivido.
Prefeito Gustavo, na eleição anterior, no... encaminhamento final da campanha é que o senhor sentiu uma certa convicção na vitória. Na eleição deste ano, já saiu com essa convicção ou ela foi aumentando à medida que foi se desenrolando a campanha?
Demar, eu acredito que nós vamos ter sucesso, que vai ser uma empreitada vitoriosa em si, e acho que um dos fatores disso foi justamente a nossa postura de não assumir isso. De trabalhar como se fosse a primeira eleição, de que...
Ignorar um eventual favoritismo.
E isso fez toda a diferença, eu acredito, né? É uma opinião pessoal minha e tentei transmitir isso a todo o grupo e acho que fomos felizes. Eu acho que a gente conseguiu deixar esse espírito que esquece governo, esquece administração, esquece favoritismo e vamos à luta e vamos batalhar e vamos nos apresentar, está aqui nosso plano de governo... que, aliás, eu fico muito satisfeito de ver as realizações que nós estamos propondo. Então, nesse sentido, eu acho que essa postura foi um diferencial. Nós em nenhum momento menosprezamos o adversário, em nenhum momento a gente achou que não precisava fazer uma campanha, de que não havia chance de perder, não. Existe, né? A gente fez um trabalho justamente no sentido de buscar apresentar a nossa mensagem e conquistar a população lagoense. E agora aguardamos até as 5 da tarde para ver o resultado efetivo disso, que uma eleição se encerra após o fechamento das urnas. Mas eu acredito que foi uma caminhada bastante legal, bastante interessante. Essa postura de humildade, vamos dizer assim, eu acho que fez bastante diferença.
O que nem sempre, prefeito, vem à tona, vem a público, são os fatos pitorescos, inusitados, engraçados durante a campanha. E isso acontece com qualquer candidato. Nos relate alguns desses fatos engraçados, curiosos, até para descontrair um pouco o nosso papo.
Se me deixa uma saia justa, eu vou destacar alguns. Conversamos aqui nos bastidores, né? Estávamos falando. Teve um momento que nós estávamos visitando, eu e o Éder, e ele estava numa casa e eu chegando em outra, apenas cumprimentei a pessoa em si e fiz o pedido do voto em si. E desejei uma boa semana e saí. E o Éder me alcançou e disse, não vai entregar o santinho? Daí eu digo, não, cara, ele tava fazendo um paieiro, né? Com um santinho de outra pessoa. Eu digo, mas eu não vou deixar me fumarem. Foi uma brincadeira, né? Mas aconteceu.
Aconteceu.
Aconteceu, né? E isso são coisas que acontecem, existe também outros. Eu acho meio complicado falar hoje, né, Demar? Quem sabe num outro momento a gente pode estender mais.
Contar os bastidores da campanha. Aí, né?
Mas são questões que, de certa forma, amenizam um clima, porque querendo ou não, uma eleição também é um clima tenso, né? Um clima difícil. Então, por exemplo, quando você tem uma postura mais imbativa dos adversários, a gente também sempre buscou tirar com alegria, com, de certa forma, extrovertida, até mesmo os problemas, né? E isso acredito que também reflete a nossa forma de encarar a vida, que a gente nunca pode escolher os problemas que vai enfrentar, mas pode escolher a forma como vai enfrentar. E quando a gente consegue com bom humor, com uma autocrítica e com uma extroversão, com certeza a análise ela se torna mais ampla e aí a gente cria uma grande capacidade que é a de, inclusive, de aprender com os próprios erros.
Um outro fato, de certa forma engraçado, envolveu o vice-prefeito. O eleitor pediu para ele baixar a máscara e daí o eleitor não se conhece, mas até que ele é atipado.
Acontecendo, mano. O eleitor tava, né, querendo conhecer, diz, baixa a máscara, vice para mim TV, diz, mas até que é atipado esse vice-prefeito. Na verdade, o Éder teve vários elogios nessa caminhada, de, não sei, eu discordo muito, né? Mas dizem que ele é meio bonito. Então, isso chamou atenção, rendeu alguns momentos de descontração nesse momento também, né? De ter bastante risadas, né? Em função da imagem do vice-prefeito que vinha se apresentar. Teve uma casa que nós chegamos, uma senhora com 92 anos, e aí a gente não quis chegar na casa, até pela idade, assim, né? Só ficamos na varanda conversando, e aí conversamos, vendo toda a conversa e tal. E aí ela, quando nós saímos, não sei se ela tinha entendido o que nós falamos, mas você é candidato, olhando para o vice, né? E sou, mas com essa beleza vai ser eleito, né? Gastamos um tempão numa conversa de convencimento, de apresentação de ideias no vivo, que chamou a atenção da senhora, foi a beleza do vice, né? Mas faz parte, alegra o dia a dia, né? Traz uma diferença de convívio bastante interessante. Acho que essa também é uma das questões diferentes, né? Eu me dou muito bem com o Clóvis Neckel até hoje, na campanha de 2016 não foi diferente, a gente teve uma parceria excelente, mas eu o conheci no momento da eleição. E o Éder, a gente tem uma caminhada aí já de 4 anos, né? Então, e acredito que quando a gente trabalha junto durante todo esse período e passa por dificuldades e passa por alegrias, a gente desenvolve um sincronismo que também foi diferente, né? A gente consegue se entender num olhar, digamos assim. Então, fez a diferença para a dinâmica da campanha, como acredito que faz diferença também para a dinâmica do trabalho. Então, isso também é um diferencial. Antes nós estávamos falando, faço questão de mencionar que o Éder, além de de candidato a vice, também tem a nossa amizade, tem a nossa admiração, o nosso respeito, e isso faz bastante diferença quando a gente imagina naquilo que vai poder vir a fazer.
Não enfrentou, prefeito, nenhuma situação desagradável?
Ah, enfrentamos, tem, né, lógico, tem, a gente passa, né, inegavelmente, a gente nunca vai agradar a todos, né, só que eu tenho uma capacidade de marcar, eu não me escondo, eu não desviei uma casa, né, então quando dizinhos, olha, ali tá brabo, ali tá, não sei o que lá, eu faço questão de ir, né, eu faço questão de dizer, e a pessoa diz, mas você tem coragem de vir aqui, eu digo, faço questão de ouvir pessoalmente, a gente vai conversar, e em todos os momentos, não sei se ganhamos o voto, mas saímos de bem, saímos felizes, e eu acho que é isso que conta.
Não fugiu a nenhuma situação.
Acima de tudo, a gente tem que manter um respeito, um relacionamento com a população que cresça a cidade. Então, se a pessoa está chateada conosco por alguma atitude, por alguma posição, por alguma coisa que foi feita ou foi deixada de fazer, a gente fez questão de conversar, de buscar. Só que, lógico, existem situações assim. E uma coisa, Demar, que é um diferencial, acredito, Por mais difícil que esteja a situação ou o ânimo de uma determinada pessoa, a gente criou uma habilidade de, no tom de voz, na forma de falar, na educação, a gente sempre traz do embate para o diálogo. E isso é bastante positivo e foi assim que a gente superou. Foram poucas situações de, digamos assim, que havia uma tensão no ar, né? Mas foi tudo o suficiente, andamos sozinhos praticamente, às vezes acompanhado com alguma candidata a vereador, alguma pessoa que estava distribuindo material de algum candidato a vereador, mas diferente do que se imagina, do que diziam. Eu, nessa campanha, lógico, a gente já tinha experiência, mas em 2016 se diziam, não, tem que andar com segurança, tem que andar dessa forma, assim, aquilo lá, e a gente vê o que acontece nos outros municípios, nada, 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 andamos de peito aberto, eu e o Éder, a cidade toda durante esses 45 dias.
Quais foram as principais cobranças que recebeu o prefeito?
É, às vezes, Ademar, em relação a uma situação particular, né? Então, essa rua é assim, ela tinha que para fazer, ficou numa situação mais ou menos nesse sentido, daquilo que há um detrimento, né? Que não foi uma questão interessante, a gente conseguiu. E eu acredito que é uma forma, um critério que, lógico, pode ser melhorado, mas é muito útil, que foi a discussão junto com a comunidade, de onde a gente faria os investimentos. Só que daí fica, você fez no bairro, só que daí fez em algumas, faltou outras, e isso vai acontecer. E é lógico que só com muito trabalho e com mais tempo que a gente vai conseguir avançar. Só que problemas sempre vão existir. Exato. Hoje a gente tem uma maturidade suficiente para poder olhar o contexto e observar que a gente pode fazer aquilo o melhor possível dentro daquilo que nos é permitido, dentro daquilo que é possível naquele momento. Mas as prioridades mudam, né? Então você vai resolver um problema hoje, vai surgir outro e assim por diante. Faz parte da dinâmica de uma administração pública e também das nossas vidas, né? Se nós formos observar as nossas vidas como pessoas, você batalha para construir a tua casa, para comprar um carro, depois você vai trocando de carro, você vai evoluindo de certa forma, você vai mantendo a tua dinamicidade em relação às necessidades. E na administração pública não é diferente. Você batalha pelo básico, depois você precisa levar um pouquinho de melhoria, e é lógico que sempre haverão situações que não serão contempladas naquele momento e naquele período.
Que horas vai votar ou já votou?
Voto às 14h.
Às 14h. Onde, prefeito?
No Secleia. Preferi deixar a votação para tarde, por esse horário reservado mais ao grupo de risco, né? Então, agora recebo o nosso vice-prefeito aqui na nossa casa, imprensa, temos um café nos aguardando aqui, né? E imaginamos que futuramente, depois vamos do almoço, a gente vai fazer essa votação.
Muito bem, obrigado, prefeito Gustavo.
Eu que agradeço, Ademar, desejo um bom domingo de trabalho a você e o Daniel, que estão aqui em casa, meu muito obrigado. Também a toda a equipe da Lagoa FM e Lagoa TV. E espero que possamos ter passado a nossa comunidade alguns pontos principais desta eleição, tentando descontrair este dia. E eu quero imensamente agradecer a toda a comunidade de Lagoa Vermelha que tem caminhado junto conosco. Meu muito obrigado e até mais tarde.